no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 7 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, produção industrial.
Em março, a indústria brasileira cresceu 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o IBGE.
O número é o melhor desde outubro do ano passado e representa 10 meses seguidos de alta no setor.
Você vai ouvir também controle sobre fraudes no INSS.
Ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, é o nosso entrevistado de hoje.
Ele explica como a CGU identificou que associações estavam recebendo repasses indevidos que eram descontados dos beneficiários, dos benefícios dos aposentados e pensionistas.
E o que vem sendo feito pelo governo para proteger os beneficiários.
E ainda começou hoje o primeiro pagamento do Pé de Meia Licenciaturas.
O programa paga uma bolsa e uma poupança para os estudantes que escolheram fazer cursos superiores de licenciatura.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A produção industrial brasileira cresceu 1,2% em março deste ano em relação a fevereiro.
É o maior crescimento desde junho do ano passado, segundo o IBGE.
Já na comparação com março de 2024, o setor avançou 3,1%.
O gerente da pesquisa, André Macedo, destacou as principais influências para o aumento da produção.
A produção industrial, ao avançar 3,1% em março de 2025, marca o 10º mês seguido de crescimento, intensificando o ritmo frente aos resultados dos meses anteriores e assinala a expansão mais elevada desde outubro de 2024, quando havia crescido 6%. As influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, indústrias extrativas, indústria farmacêutica e o setor automobilístico.
O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou o resultado positivo da indústria no país.
Então, havia uma expectativa do mercado de um crescimento de 0,3%. Aí ela cresceu 1,2%. O ano passado, a indústria já fez a diferença. O PIB brasileiro cresceu 3,4% ano passado. A indústria de transformação cresceu 3,8%. Então ajudou a levantar o PIB do nosso país. Para dar um exemplo, a indústria automotiva no mundo cresceu 2% ano passado, em média. No Brasil cresceu 9,7%. Então eu diria que a indústria tem dado uma contribuição importante.
E a balança comercial brasileira fechou o mês de abril com recorde de 30,4 bilhões de dólares em exportações.
O resultado foi puxado pela indústria de transformação, que cresceu 2,4% em relação a abril de 2024.
E o saldo do mês, que é a diferença entre o que o país comprou e vendeu para fora, ficou positivo em cerca de 8 bilhões de reais.
Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
No acumulado do ano, o Brasil já acumulou um saldo positivo de mais de 17 bilhões de dólares.
No último mês, o governo federal identificou uma fraude em que associações de aposentados e pensionistas do INSS recebiam repasses indevidos que eram descontados dos beneficiários.
A fraude foi identificada pela Controladoria Geral da União, a CGU, e resultou em uma operação da Polícia Federal que também já investigava o tema.
Hoje, nós conversamos com o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, que nos contou o que foi descoberto, o que está sendo feito para preservar os direitos dos aposentados e pensionistas também. Acompanhe a entrevista gravada. Ministro, muito boa noite. Eu queria que o senhor começasse explicando para o nosso ouvinte quais foram as irregularidades descobertas pela CGU e por outros órgãos de controle do governo em relação a associações de aposentados e pensionistas do INSS que vinham recebendo aí repasses indevidos que eram descontados dos beneficiários. E como que esses repasses eram feitos sem a concordância dos aposentados e pensionistas do INSS?
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E para falar de um tema de utilidade pública, que é uma agenda do governo do presidente Lula, que é a agenda de combate à corrupção. Nós nos empenhamos muito nesse governo em enfrentar fraudes, em enfrentar o combate à corrupção, enfrentar a corrupção. Essa é uma agenda que o presidente Lula determinou que eu conduzisse à frente da CGU com muito rigor. E um produto dessas investigações foi exatamente esse caso que você traz à tona. É um caso que começa com uma investigação, uma auditoria da CGU no INSS, porque esses descontos estavam sendo feitos dos aposentados há muitos anos, né? É verdade que a possibilidade de descontos associativos, né, entidades que associam aposentados e fazem o desconto nas folhas de pagamento desses aposentados, essa possibilidade existe desde 1991. Então, esses descontos são feitos há muitos anos, né? Só que o que se notou, principalmente a partir de 2017, 2019, foi um aumento no valor desses descontos. E aí a CGU quis entender o que estava acontecendo, os auditores da CGU quiseram entender o que estava acontecendo, fizeram uma auditoria, perceberam que muitos desses aposentados não tinham autorizado esses descontos, né? Que essas listas de aposentados que teriam autorizado esses descontos iam para folha de pagamento e muitos deles não tinham autorizado. E isso feito por entidades que tinham filiado esses aposentados indevidamente, né? Por conta disso, se detectou essa fraude, né? E no meio desse processo de investigação, a Polícia Federal também estava investigando esse assunto, e isso gerou uma operação, né, feita há duas semanas atrás, da Polícia Federal com a CGU, que é uma operação de defesa dos aposentados e aposentadas brasileiros contra essa fraude que vinha acontecendo, né? Então, essa operação, de fato, foi uma operação bastante grande, né? Foram mais de 800 policiais e 80 auditores da CGU que fizeram essa investigação, e essa investigação agora, obviamente, depois da operação, ainda vai ter desdobramentos.
Pois é, ministro, a partir da auditoria, né, dessa constatação, o que vem sendo feito pelos órgãos do governo federal envolvidos na investigação?
Bom, acho que em primeiro lugar, o que é importante fazer foi feito logo no começo dessa operação, que foi suspender esses descontos. Então, não estão acontecendo mais esses descontos. As pessoas que tinham, os aposentados que tinham sido descontados no mês, na última folha de pagamento, o recurso não foi transferido para essas entidades. Então, na próxima folha de pagamento, os aposentados vão receber esses recursos de volta. Então, essa primeira coisa que precisava ser feita era suspender, né? Agora, evidentemente, precisa fazer uma avaliação sobre como lidar com esse tema, se o INSS tem condições ou não de seguir com esses descontos e como seria a fiscalização, ou se é o caso de esses descontos não acontecerem mais e ser uma relação entre a entidade e os seus associados diretamente, que tem que resolver essa questão via boleto, via Pix, qualquer coisa assim, né? Isso era a primeira coisa. A segunda coisa, evidentemente, era responsabilizar e punir os culpados, né? Nós abrimos processo de responsabilização, o governo abriu processo de responsabilização contra essas entidades pela lei anticorrupção. Procedimentos administrativos vão ser processos administrativos disciplinares estão sendo abertos contra os servidores públicos que tenham atuado eventualmente nessa fraude, e também, obviamente, a responsabilização de todos aqueles, daquelas pessoas que participavam da direção dessas entidades ou que atuavam dentro desse esquema. Tem gente aí nessa história que provavelmente atuou operando com essas entidades, montando um esquema para tirar dinheiro dos idosos e das idosas brasileiras. Acho que isso é importante ficar claro, né? Não era um recurso público que estava sendo desviado. Era o salário, uma parte do salário, um desconto que estava sendo feito no salário desses aposentados, que estava indo para essas entidades sem autorização dessas entidades, sem autorização desses aposentados. Então, isso é muito grave, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira, que têm direito à sua aposentadoria e que merecem essa proteção do Estado. Por isso que eu acho que é muito importante frisar que nós fizemos essa operação para defender os aposentados e aposentadas brasileiras contra uma fraude que acontecia, como eu disse, há muitos anos. É importante dizer que essas entidades fraudadoras, praticamente todas elas, fizeram acordos de cooperação com o INSS para começar esses descontos antes de 2023. Uma só que não. Né? Então, elas fizeram, e muitas delas em 2021 e 2022. Né? Então, foi uma espécie de ovo da serpente que foi chocado ali em 2021 e 2022, e antes algumas também, e que gerou esse problema todo que nós identificamos e apuramos e coibimos com muita firmeza.
A gente já sabe, ministro, quantos beneficiários do INSS foram lesados, e o senhor falou que esse tipo de associação começou a ser permitida, né, vamos dizer assim, começou a ocorrer em 91, mas que nos últimos anos é que isso se intensificou, gerando esse aspecto de fraude, né? Então, assim, queria que o senhor explicasse um pouco melhor esse crescimento que ocorreu e quantos beneficiários podem ter sido lesados.
Olha, hoje nós temos por volta, isso é uma estimativa, tá? De 7 milhões de aposentados que são alvos de desconto. Evidentemente, uma parte deles autorizou esses descontos. Existem entidades que prestam serviços, que dão apoio jurídico, que prestam auxílio funerário, que fazem uma série de atividades que o aposentado vê um valor naquilo, né, e resolve fazer esse desconto, se associar à entidade e autorizar esse desconto. Então,
importante,
nós precisamos
até destacar isso, né, ministro? Toda associação
claro,
é uma associação
nós precisamos,
fraudulenta, né?
Nós precisamos identificar quantos aposentados desse total, mais ou menos, que eu falei para vocês, foram de fato lesados. Esse é o trabalho que está sendo feito. E também pelo fato de que, como eu disse, foi estruturado um esquema que criou essas entidades, pelo menos é isso que está aparecendo das investigações, nesse período entre 2019 e 2022, né, em que essas entidades floresceram, fizeram acordos orquestradas por algumas pessoas que nem pareciam como, digamos, chefes dessas entidades, mas que operavam essas entidades para angariar, e na verdade angariar é um nome até um pouco leve para essa história, né? Roubar esses recursos dos aposentados.
Agora, ministro, a gente não pode encerrar a entrevista sem fazer um alerta sobre fake news, né? Sempre que algo em relação aos aposentados surge, muita gente mal intencionada aparece com mentiras, com o objetivo de criar pânico, né? Algo que o senhor considera importante desmentir nesse momento, onde as pessoas devem procurar informações confiáveis?
É importante essa questão, porque tem muita gente que nessas horas tenta se... A gente acabou de acabar com um esquema de manipulação e fraude contra aposentados. Tem gente que está usando o que aconteceu para criar outro esquema de fraude e manipulação, seja por meio de desinformação, seja por meio de tentar enganar as pessoas, né? De falar que as pessoas têm direito a determinados valores que eventualmente elas não têm, de vender terreno na lua, esse tipo de coisa. A gente precisa evitar isso. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou dizendo aqui, quem está sendo descontado, quem era descontado, não está sendo mais descontado. Então, ninguém precisa correr numa agência do INSS para falar, eu quero que pare o meu desconto. Já parou, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa que é importante dizer. Segunda coisa, tem muita gente de má fé que fica querendo confundir a cabeça das pessoas e falar de um esquema de 90 bilhões de reais e coisas desse tipo. Isso é fake news. Não tem esquema de 90 bilhões de reais. As pessoas, 90 bilhões de reais foi o que foi emprestado no crédito consignado, valor total apurado pelo TCU em 2023. Crédito consignado, claro, pode ter gente que está recebendo empréstimo sem ter pedido e tem que denunciar, e isso é importante que seja feito, mas crédito consignado não tem nada a ver com desconto associativo, são outras regras, é outra dinâmica, é outro tipo de controle, né? Muito mais apurado, inclusive, do que eram os controles dos descontos associativos. Se as pessoas tiverem dúvida, elas têm os canais do governo federal. Elas têm o meu INSS, elas têm o Fala BR e elas têm os outros canais oficiais do governo que elas podem acessar.
O telefone
135, que elas podem tirar as dúvidas. A gente está à disposição para responder.
Muito bem, nós conversamos com Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite.
Uma oportunidade para o empreendedor.
O Acredita no Primeiro Passo já atendeu mais de 87 mil pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
E o programa foi regulamentado essa semana.
Sueli Soares deu início ao seu negócio dentro de casa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela vendia óculos para vizinhos e pessoas próximas. Percebendo que tinha oportunidade de impulsionar as vendas, ela conseguiu um empréstimo de R$5 mil pelo programa Acredita no Primeiro Passo, que atende exclusivamente pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O recurso fez toda a diferença e hoje tem uma loja.
Eu não tinha expectativa de aumentar, de sair, de comprar um ponto de comércio para ampliar minha ótica. E com esse dinheiro do Acredita, eu consegui comprar meu ponto de comércio e montar minha ótica.
O Acredita no Primeiro Passo foi criado para atender famílias de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CAD Único. Já foram ofertados mais de R$726 milhões, beneficiando 87 mil pessoas. Nesta semana, o programa foi regulamentado e durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou que a iniciativa quer ajudar o pequeno empreendedor.
A ideia é pegar na mão, tirar a lei daquela situação abaixo do limite da pobreza, levar para a condição de superação da pobreza e para a classe média.
Ao todo, já foram ofertados mais de R$3 bilhões em cerca de 200 mil operações, nas modalidades Primeiro Passo e pelo Procred 360, que atende microempreendedores e microempresas com faturamento anual até R$360 mil. Reportagem Thaísa Vitória.
O presidente Lula chegou hoje a Moscou, capital da Rússia.
Por lá, uma das principais agendas é a participação do presidente nas comemorações dos 80 anos da vitória dos países aliados sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial.
A repórter Luana Karen está em Moscou e conta mais sobre como será a viagem.
De um lado, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Eram os aliados. No lado oposto, o grupo conhecido como Eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra foi travada em várias frentes no Ocidente e no Oriente, mas a resistência dos soviéticos, que barraram várias tentativas de invasão alemã, virou orgulho nacional. E em toda a Rússia, no dia 9 de maio, é comemorado o Dia da Vitória contra o Nazismo. O desfile contará com a presença do presidente Lula. Os brasileiros, aliás, também contribuíram para derrotar as forças de Hitler. A decisão de entrar em campo na Segunda Guerra veio após países do eixo torpedearem navios brasileiros no Atlântico. Pouco mais de 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira partiram em 1944 para a Itália. Flaviano Isolan, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, destaca que o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para a Europa na Segunda Guerra Mundial.
A Marinha mobilizou na época cerca de 7 mil militares que fizeram o trabalho, por exemplo, de escoltar navios de guerra e mercantes no Atlântico que estavam sob ameaça. Em relação à própria FEB, ela foi assim, a única unidade militar que lutou na Europa, a única unidade militar do continente latino-americano que de fato enviou tropas para
a
Europa.
A conquista que uniu o Brasil e a União Soviética no passado, somaram-se uma série de passos diplomáticos que levaram à construção de uma relação sólida com a atual Rússia. A corrente de comércio entre os dois gigantes continentais em 2024 se aproximou dos US$13 bilhões. A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, insumo essencial para o agronegócio. Também é um fornecedor fundamental de combustíveis à base de petróleo. Já o Brasil vende para os russos principalmente soja, café e carne de boi e de ave. O embaixador Eduardo Paissaboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, ressalta a necessidade de ampliar o comércio com a Rússia.
Acho que haverá, sim, do ponto de vista do nosso presidente, imagino, uma menção à questão da necessidade de a gente reequilibrar um pouco essa balança. Que nós importamos dois produtos que são fundamentais, né? Fertilizantes são fundamentais até para o nosso setor exportador e diesel também, mas nós queremos ampliar as nossas exportações para a Rússia.
Além de acompanhar o desfile comemorativo do 9 de maio, o presidente Lula terá um encontro reservado com o presidente russo Vladimir Putin. O presidente Lula fica na Rússia até 10 de maio. De Moscou, na Rússia, Luana Karen.
Antes de ir para Moscou, o presidente Lula sancionou lei determinando que é obrigatório a oferta de cirurgia reconstrutiva de lábio leporino pelo Sistema Único de Saúde.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, passa a oferecer gratuitamente a cirurgia reconstrutiva de lábio leporino e fenda palatina. A medida está prevista na Lei 15.133, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. A nova legislação garante não apenas a cirurgia, mas também todo o acompanhamento necessário ao tratamento completo. Segundo o SUS, vai ser disponibilizado atendimento multidisciplinar, que inclui fonoaudiólogos para reeducação da fala, ortodontista para correções dentárias e psicólogos para apoio emocional, conforme a necessidade de cada caso. O tratamento vale tanto para crianças quanto para adultos. Recém-nascidos com diagnóstico pré-natal ou confirmado logo após o parto terão prioridade no encaminhamento para centros especializados. O objetivo é iniciar o acompanhamento clínico e planejar a cirurgia o quanto antes, promovendo uma recuperação mais eficaz e melhores resultados a longo prazo. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
O primeiro pagamento do Pé de Meia Licenciaturas começou hoje para cerca de 1.200 beneficiários correntistas do Banco do Brasil.
Outros 2.800 beneficiários que não têm relacionamento com o banco vão ter acesso aos recursos a partir de quinta-feira.
Estudantes que não conseguiram completar o cadastro podem participar da segunda chamada, que está com inscrições abertas até 19 de dezembro.
Será pago ao longo de todo o curso o valor mensal de R$ 1.050 para os estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciaturas que se cadastrarem e forem aprovados para a bolsa.
Desse total, o estudante poderá sacar R$ 700 e os outros R$ 350 serão depositados em uma poupança.
O Pé de Meia Licenciaturas foi criado para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade dos cursos.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros, a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 14,75% ao ano.
O aumento de 0,5 ponto percentual foi motivado pelo ambiente externo incerto.
A Selic serve para definir as diretrizes de política monetária do país e ajudar no controle da inflação.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o guia Fiscalizando com o Cidadão no Foco. A publicação traz orientações para que as auditorias tenham foco no impacto social para a população. O material trata de áreas como saúde, educação, segurança, mobilidade e contratações públicas. A metodologia do guia propõe 4 etapas para o processo de fiscalização. São elas: escuta do cidadão, avaliação da resposta do Estado, construção de soluções e monitoramento. O conteúdo está alinhado com o plano de gestão do TCU para o período de 2025 a 2027. As ferramentas práticas presentes no guia incentivam o diálogo e a cooperação entre gestores, sociedade civil e cidadãos. O documento está disponível no site do Tribunal. Acessem tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF marca as datas para ouvir as testemunhas do ex-presidente Bolsonaro e demais réus do chamado Núcleo 1 no caso de tentativa de golpe de Estado.
Segunda turma do TST mantém demissão de analista que acessou remotamente sistema de banco para burlar ponto.
MPF recomenda ao INSS a devolução de valores descontados indevidamente sem autorização prévia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal marca primeiras audiências para ouvir testemunhas de acusação e de defesa do Núcleo 1 em ação penal aberta contra os acusados de planejar tentativa de golpe de Estado.
O ministro Alexandre de Moraes marcou os depoimentos entre 19 de maio e 2 de junho por videoconferência. Marcelo Della Libera.
A medida marca o começo da instrução processual, momento de produção das provas para a acusação e a defesa. As testemunhas foram indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos 8 réus apontados como participantes do núcleo crucial da suposta organização. Respondem à ação o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e 7 ex-integrantes de seu governo. Ao todo, foram indicadas 82 testemunhas.
Em caso de atraso na entrega de imóvel em construção, corretora que intermediou a venda e a empresa que gerenciava os respectivos pagamentos não são responsáveis por prejuízo causado ao consumidor.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um casal ajuizou ação contra a incorporadora, a corretora e a empresa responsável pelo processamento do pagamento para rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, porque 3 meses antes de vencer o prazo previsto para a entrega, as obras ainda estavam no início. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou as 3 réus a devolver os valores pagos, mas a terceira turma do STJ entendeu que corretora e empresa de pagamentos não integram a cadeia de fornecimento quanto à obrigação de entrega. Entrega do imóvel, razão pela qual não podem ser responsabilizadas. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora desse caso.
Segunda turma do TST mantém demissão por justa causa de analista de TI que acessou remotamente o sistema de banco para burlar ponto.
O colegiado rejeitou o novo recurso apresentado pelo empregado Anderson Conrado.
Na ação em que buscou a reintegração, o analista de TI do Banco do Brasil alegou, entre outros aspectos, irregularidade no procedimento administrativo e demora na punição aplicada 1 ano e 8 meses depois dos fatos. O banco argumentou que foram constatados 42 registros de entrada ou saída incompatíveis com a entrada física nas catracas eletrônicas do local de trabalho. Ao julgar o novo recurso do trabalhador, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho não verificou nenhuma omissão na decisão que justificasse o reexame do caso.
TSE declara inelegível prefeito do município de Tucuruí, no Pará, reeleito em 2024 e determina nova eleição.
O tribunal também determinou o afastamento imediato de Alexandre Siqueira do cargo de prefeito. Estevão Furtado.
Alexandre Siqueira foi condenado por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020, incluindo a distribuição irregular de combustível a eleitores dias antes da eleição. Por maioria, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou decisão anterior que cassou os mandatos de Alexandre Siqueira e Jairo Regiano de Holanda Souza, então prefeito e vice-prefeito de Tucuruí, por abuso de poder econômico e gasto ilícito de recursos nas eleições de 2020. Jairo, no entanto, não ficou inelegível.
O Ministério Público Federal recomendou ao INSS que devolva todos os valores descontados indevidamente de benefícios previdenciários e assistenciais.
Em investigação, o MPF determinou a atuação irregular de 45 entidades associativas envolvidas nos descontos indevidos.
A recomendação também prevê que o INSS crie um canal de atendimento específico, digital e telefônico, para receber reclamações e pedidos de restituição.
O INSS tem um prazo de 10 dias úteis para apresentar um plano de ação detalhando sobre como vai identificar e devolver os valores descontados indevidamente, além das medidas que serão adotadas para prevenir novas fraudes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção prorrogação da reserva de vagas para negros no serviço público. Comissão de Constituição e Justiça aprova prioridade para ações cíveis sobre violência contra a mulher. CPI das Bets convoca influenciadores para depoimento. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prorroga e aumenta o percentual das cotas raciais em concursos públicos. Pela proposta, uma banca examinadora vai atestar a condição declarada pelos candidatos cotistas. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou a retomada das cotas raciais nos concursos públicos e nos processos seletivos simplificados para a contratação por tempo determinado. Essa lei deixou de valer no ano passado. O projeto aumenta de 20% para 30% a destinação do total de vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera relevante a política de cotas.
E as cotas são uma maneira de nós enfrentarmos o problema histórico, estrutural, que é o do racismo. Com essas cotas, nós vamos garantir que negros, pardos no Brasil possam ter uma representação no funcionalismo público semelhante à que temos na sociedade.
O projeto, que vai à sanção presidencial, também prevê que a política das cotas no serviço público será avaliada a cada 10 anos.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, criticou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que aumenta o número de vagas na casa. A proposta eleva em 18 o total de deputados federais, passando de 513 para 531, sob a justificativa de que o crescimento populacional deve ser refletido na representação no plenário. O texto agora segue para a análise do Senado. Para Cleitinho, em um momento de debate sobre um corte de gastos públicos, aumentar o número de parlamentares trará mais custos ao Congresso Nacional. O senador também cobrou do presidente da Câmara, Hugo Mota, a priorização de outras pautas, como a isenção do imposto de renda.
Isso é um efeito cascata que depois as próprias assembleias legislativas vão querer aumentar para mais deputados. Câmara de vereadores vão querer aumentar mais. Quer dizer, colocar mais parasita na política. Hugo Mota, sabe o que quer prioridade para votar? É a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5 mil. Coloca lá para vir para cá também, para a gente votar a favor disso. Isso que é prioridade para o povo.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, defendeu mais investimentos e incentivos do governo federal para ajudar os brasileiros que desejam empreender. Segundo ele, existem no país hoje cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas em atividade e mais de 14 milhões de microempreendedores individuais. Segundo ele, hoje, 7 em cada 10 novos empreendedores abrem seus negócios por oportunidade e não por necessidade, o que demonstra que o brasileiro está cada vez mais atento às demandas do mercado e pronto para inovar.
Por isso, é nosso dever continuar investindo, incentivando e desburocratizando o caminho de quem decide empreender. Precisamos garantir o acesso ao crédito, à capacitação, a inovação e políticas públicas que reconheçam o papel estratégico dos pequenos negócios para o crescimento do Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto de lei que assegura prioridade e gratuidade em processos judiciais a mulheres vítimas de violência física. Se não houver recurso para votação no plenário, a proposta vai à Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta assegura a tramitação prioritária automática a processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal que tenham como parte mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, diz que a proteção da vida e da sua dignidade não deve ficar submetida à discricionariedade dos juízes, nem a estratégias processuais de advogados e promotores. A fim de garantir a mais ampla proteção às mulheres, Mourão acrescentou ainda no texto que esses processos vão correr de forma gratuita.
Não há sentido ou coerência em se exigir que ações deflagradas contra agressores causadores de morte ou de quaisquer tipos de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica ou qualquer outra possível de causar danos à vítima, sujeite-se a pagamento de custas, honorários cubenciais, emolumentos, taxas judiciárias, dentre outras despesas.
Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, o projeto de lei segue para análise da Câmara dos Deputados.
A hipertensão é uma doença silenciosa, que também pode ser diagnosticada em crianças e adolescentes. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão desse público nas ações de prevenção e combate à pressão alta. Repórter Marcela Diniz.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que entre 3 e 5% das crianças tenham hipertensão. Entre os adolescentes, a prevalência da doença é de 9,6%. A obesidade é um dos fatores de risco mais observados. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais inclui o público infanto-juvenil na Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que acontece na semana de 26 de abril. A proposta original obrigava o controle da pressão de crianças a partir dos 3 anos de idade, mas a relatora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ponderou que o detalhamento de uma conduta médica deve ser feito por regulamento próprio. Ela sugeriu, então, aproveitar o tema para incrementar a campanha anual que alerta sobre os perigos da pressão alta.
Incluir ações de conscientização sobre hipertensão arterial infantil e na adolescência. Inclusive, alertas sobre a importância da aferição da pressão arterial nas consultas pediátricas. Mais uma vez, nós temos que ter um olhar diferenciado para a saúde primária.
O projeto segue para a votação em plenário.
A CPI das Bets vai ouvir o influencer alagoano Rico Melquiades nesta quinta-feira, após se tornar alvo de operação policial que combate jogos de azar online. Já a influencer Virgínia Fonseca deve comparecer no dia 13 de maio para falar sobre a divulgação de empresas de apostas para milhões de seguidores. Repórter Marcela Cunha.
A pedido da relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, será ouvido nesta quinta-feira o influencer Luiz Ricardo Melquiades, conhecido como Rico Melquiades. O comediante, que foi campeão do reality A Fazenda 13, foi um dos alvos da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, que investiga a promoção irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, os influenciadores precisam começar a ser responsabilizados por essa divulgação.
Os influenciadores que tinham vídeo demo sabiam que estavam cometendo um crime. Eles diziam para os seguidores, olha, eu tô ganhando, mas era um vídeo mentiroso.
A influencer Virgínia Fonseca vai prestar depoimento como testemunha no dia 13 de maio. Ela faz propaganda de jogos de azar e de bets para mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e 38 milhões no TikTok. Já o depoimento dos representantes da Pinbank Brasil, Anderson Cicotosti e Carlos de la Cruz Hipólito, foi reagendado para o dia 20 de maio.
Foi instalada nesta quarta-feira a comissão mista que vai analisar a medida provisória do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Repórter Lana Dias.
Foi instalada a comissão mista da medida provisória que trata do acesso ao crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada do setor privado por meio de plataformas digitais. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será o relator da MP, que prevê acesso a empréstimos mais baratos para trabalhadores por meio da carteira de trabalho digital com garantia do FGTS.
É importante que a gente fique atento, porque esse crédito ele deve vir acompanhado de uma educação financeira. A gente precisa trabalhar essa questão para que tenhamos isso como uma solução para problemas acumulados ao longo de muitos anos na vida das pessoas, que são dívidas, juros impagáveis.
A concessão do crédito é feita através de instituições consignatárias, habilitadas pelo governo federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova aumento do número total de deputados federais para 531.
Mota defende imparcialidade no relatório do Plano Nacional de Educação.
Parlamentares pedem reajustes e valorização de categorias profissionais.
Boa noite. Alberto Fraga, do PL, cobra o reajuste salarial das Forças de Segurança do Distrito Federal. O deputado afirma que esses recursos não impactam o orçamento da União e o aumento é legítimo e está previsto no Fundo Constitucional.
Alberto Fraga acusa os governos federal e distrital de travarem uma disputa política que, segundo o deputado, compromete a motivação das Forças de Segurança do DF. Ele reforça a importância de tratamento isonômico entre as corporações para manter a harmonia institucional.
Delegado Fábio Costa, do PP, cobra do governo de Alagoas o reconhecimento da carga horária de 40 horas semanais para todos os policiais civis. O deputado afirma que a categoria cumpre essa jornada na prática, mas segue sem ter o direito assegurado de forma oficial.
Delegado Fábio Costa critica o fato de apenas um policial civil ter sido beneficiado pela majoração da carga horária, mesmo sendo investigado por diversos crimes. Ele considera a situação injusta e pede que o Executivo Estadual cumpra a promessa feita à categoria.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende mais reconhecimento, investimentos e políticas públicas que valorizem os profissionais de enfermagem, destacando que a maioria da categoria é formada por mulheres negras.
A deputada lembra que os profissionais de enfermagem foram fundamentais durante a pandemia, atuando com coragem e compromisso mesmo diante da escassez de equipamentos e da sobrecarga de trabalho.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, elogia o início dos trabalhos da Comissão Especial sobre a reforma do Imposto de Renda, para corrigir o sistema atual, que, em sua avaliação, é um dos mais injustos do mundo e penaliza os trabalhadores.
Dimas Gadelha apoia a proposta do governo que vai ampliar o benefício da isenção de impostos para mais 20 milhões de brasileiros. O deputado é favorável à taxação dos super-ricos e defende que, para além da responsabilidade fiscal, é urgente garantir a justiça social no país.
Desenvolvimento regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, critica o projeto que proíbe a exploração de petróleo na Amazônia. Segundo o deputado, não há incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
De acordo com Sidney Leite, a Amazônia apresenta déficits graves em energia elétrica, saneamento, moradia e qualidade de vida. Para o parlamentar, a exploração racional dos recursos naturais com base na ciência pode impulsionar o desenvolvimento na região.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, cobra providências do DENIT para recuperar ponte localizada entre Porto Velho e Candeias do Jamari, parcialmente interditada por risco de desabamento. O deputado lamenta a morte de um caminhoneiro em acidente recente no local.
Dr. Fernando Máximo também alerta para o impacto no transporte de cargas e no deslocamento de pacientes da região, lembrando que a ponte que liga Rondônia ao Acre é essencial para o escoamento de produtos e para o acesso da população a serviços de saúde.
Presidência.
O presidente da Câmara quer imparcialidade no relatório do novo Plano Nacional de Educação. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou os anúncios sobre o ensino.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a imparcialidade da comissão que vai elaborar o relatório do novo Plano Nacional de Educação. Para Hugo Mota, a politização do tema é um desserviço à sociedade brasileira. Segundo ele, o colegiado deve estar empenhado em dialogar com o governo federal, os governadores e os prefeitos, para que seja aprovado um relatório que possa ser executado e capaz de melhorar a educação do país. A comissão especial que vai analisar o novo PNE foi instalada no último dia 29 e o plano de trabalho já foi apresentado pelos integrantes do grupo.
Eu só fiz um apelo à deputada Tabata, ao deputado Moses e a todos que fazem a comissão, que nós não permitamos a polarização política dentro dessa comissão especial. A politização desse tema é um desserviço ao país, porque não existe educação de direita ou educação de esquerda. O que existe é a educação do povo brasileiro que precisa melhorar.
Hugo Mota também anunciou o deputado Rafael Brito, do PMDB de Alagoas, como relator da proposta que cria o Sistema Nacional de Educação. O projeto de lei já aprovado pelo Senado tem o objetivo de alinhar, harmonizar e articular políticas, programas e ações da União, dos estados e dos municípios na área educacional.
E terá que trabalhar de maneira paralela ao trabalho da Comissão Especial do PNE, para que com isso essas duas matérias, que serão importantes para a educação brasileira, possam ser votadas aqui no plenário da Câmara no prazo mais curto possível, visando assim avançarmos de forma significativa na melhoria da nossa educação pública.
Pelo texto, a ideia é universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, assegurar as oportunidades educacionais, articular níveis, etapas e modalidades de ensino, cumprir planos de educação nos entes federativos e valorizar os profissionais de educação, entre outras ações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Direitos Humanos.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, comemora a superação da tragédia Yanomami. Ela ressalta que, após o abandono sofrido durante o governo anterior, a nova gestão federal promove a recuperação do território, oferece saúde, segurança e autonomia alimentar aos indígenas.
A congressista festeja o acompanhamento nutricional de quase 80% das crianças Yanomami e o combate ao garimpo ilegal, possibilitando o retorno de atividades seculares, como a caça e a agrícola. Juliana Cardoso reforça o dever constitucional em manter a dignidade dos povos indígenas.
Homenagem. Vicentinho, do PT de São Paulo, em discurso emocionado, presta homenagens póstumas à própria filha, Luana Rocha da Silva, falecida aos 35 anos após 5 anos de luta contra o câncer. O parlamentar manifesta sua gratidão a todos os profissionais que acompanharam Luana, a sua família e as demais pessoas que os têm amparado na dor da perda.
Saúde.
Welter, do PT do Paraná, destaca o papel do SUS como patrimônio nacional e defende o aumento de investimentos na saúde pública. Ele lembra, inclusive, que a maioria das emendas parlamentares já se destina ao custeio de serviços hospitalares e de atenção básica.
Ao chamar atenção para o novo edital do programa Mais Médicos, Welter orienta os municípios a se inscreverem para receber profissionais e reforça que a iniciativa é essencial para reduzir as filas e garantir atendimento onde ainda faltam médicos.
Eleições.
O plenário da Câmara aprovou projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. Essas 18 vagas a mais foram justificadas como maneira de a Câmara obedecer decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até o final de junho desse ano para que o Congresso ajuste proporcionalmente o número de deputados por estado a partir do resultado do último censo demográfico. Isso vai valer a partir das eleições de 2026. Essas novas vagas na Câmara, de acordo com a justificativa da proposta, foram criadas a partir de alguns critérios. Um deles é manter o mínimo atual de 8 e o máximo de 70 deputados por estado, estabelecida pela Constituição, mesmo que alguns deles tenham perdido habitantes. Outro critério usado foi não permitir que um estado mais populoso tenha menos cadeiras na Câmara que um com população menor. Dessa forma, Goiás, Ceará, Minas Gerais e Paraná ganham uma cadeira a mais cada um. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte ganham duas. E Santa Catarina e Pará ganham quatro. os demais permanecem com o número atual, sem reduções. O projeto foi apresentado pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, com o objetivo de evitar que o Tribunal Superior Eleitoral decida sobre a distribuição de cadeiras, seguindo decisão do STF de 2023. A decisão autoriza o TSE a definir a questão, caso o Congresso não o faça, mantendo um número atual de 513 deputados, o que faria com que alguns estados perdessem vagas. O Rio de Janeiro, por exemplo, perderia 4 cadeiras e o Piauí 2. Outros 4 estados do Nordeste também perderiam. A opção de manter pelo menos o número atual e compensar a proporcionalidade com a criação de novas cadeiras foi justificada com o argumento de que a decisão é política e a atribuição é do Congresso Nacional e não da Justiça. Foi o que disse a autora da proposta, a deputada Dani Cunha.
Se não deliberarmos no Congresso, daremos um cheque em branco para o TSE efetuar a distribuição das cadeiras que corresponde a cada estado da federação, implicando em perdas e ganhos desproporcionais. Os cálculos baseados no censo de 22, um censo mal feito, desordenado, implicaria que, por exemplo, meu estado, o Rio de Janeiro, perdesse 10% de sua representação, mesmo tendo um aumento de população.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba. Segundo ele, o impacto orçamentário da criação das 18 cadeiras será de R$ 64 milhões de reais por ano, recursos já previstos no orçamento da Câmara. O projeto foi criticado por deputados do Novo e do PL, que defenderam a manutenção dos 513 deputados atuais. Parlamentares da bancada de São Paulo também criticaram a proposta, com o argumento de que mais vagas para outros estados aumenta a desproporção atual. Segundo eles, São Paulo deveria ter 111 cadeiras e não as atuais 70, limite imposto pela Constituição. Foi o que disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Projeto que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o Estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos.
Além das 18 cadeiras a mais na Câmara dos Deputados, o projeto prevê que o resultado do censo demográfico será submetido à auditoria do Tribunal de Contas da União e poderá ser impugnado por partidos ou estados. O projeto, que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Jorge Sola, do PT da Bahia, pede que o bolsonarismo seja classificado como movimento terrorista. O parlamentar menciona a recorrência de ações violentas da extrema-direita e considera que a anistia encoraja novos movimentos golpistas e enfraquece a democracia.
José Eduardo Ramos, do PT da Bahia, afirma que documentos oficiais revelam o envolvimento direto do comando militar na sustentação do acampamento instalado em frente ao quartel-general em Brasília após as eleições de 2022.
Segundo Josildo Ramos, os registros comprovam que o Exército não apenas tolerou, mas atuou ativamente para manter a ocupação sem qualquer medida de contenção, mesmo diante de seu evidente caráter antidemocrático.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, menciona que 56% da população, segundo o Datafolha, é contra o projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro. O deputado menciona o regime militar e alerta que a impunidade a atos golpistas produz efeitos duradouros.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, avalia que o ambiente interno do governo é de desânimo. O parlamentar tem esperança de que uma intervenção externa possa acelerar o fim da atual administração após ações dos Estados Unidos na Venezuela.
Giovanni Cherini também acusa o STF de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e de praticar penas injustas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado pede que o Supremo respeite suas prerrogativas constitucionais.
Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia o governo federal por dar autonomia para que a CGU e a Polícia Federal investiguem as fraudes contra aposentados via descontos indevidos no INSS. O deputado afirma que o esquema foi revelado por órgãos de controle e não por denúncias externas.
Merlong Solano critica a oposição por espalhar fake news sobre o caso e afirma que o esquema começou ainda em 2019. Ele cobra explicações da direita sobre a falta de investigação durante o governo anterior.
Segurança Pública.
Jeff Jefferson Campos, do PL de São Paulo, defende a aprovação de projeto que prevê medidas de combate ao incentivo e à apologia ao consumo de drogas, ao crime organizado e à prática de condutas criminosas em eventos contratados ou incentivados pelos governos federal, estadual e municipal.
O parlamentar ressalta que a proposta também estabelece o crime de exposição de crianças e adolescentes a esses tipos de conteúdos. Defensor dos valores conservadores, Jefferson Campos aponta a importância da família para a formação do caráter de todo ser humano.
A família, senhoras e senhores, é a célula mãe da nossa sociedade. Nela são formados o caráter, a personalidade e os valores de cada indivíduo. Por isso, não podemos deixar que os princípios familiares se percam em meio a um oceano de discursos afrontosos e muitas vezes deturpados. Não medirei esforços para que os papéis sociais de cada um dos integrantes do seio familiar sejam respeitados e enaltecidos.
Coronel Ulisses, do União do Acre, declara que entrou na política motivado pela grave crise de criminalidade no Brasil. Ele defende reformas nas leis penais e avalia que o ativismo judicial e o garantismo exacerbado alimentam a impunidade e enfraquecem a segurança pública.
Na visão de Coronel Ulisses, é preciso votar matérias que fortaleçam o combate ao crime, como as regras de audiência de custódia e a obrigação de prisão preventiva em casos de crimes graves. Para o deputado, o Brasil não pode se conformar com a atual situação de barbárie.
A violência que assola a nossa sociedade não tem relação direta de causa e efeito entre a pobreza e a criminalidade violenta. A maioria opta por trabalhar e vencer na vida, como pessoas honestas e cidadãos de bem. Assim, justificar a prática de um delito calcado na desculpa da condição de pobreza é expressar um preconceito odioso.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o governo federal por rejeitar a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, como sugeriram membros do governo dos Estados Unidos em visita ao Brasil esta semana.
Coronel Assis também questiona a atuação do judiciário, alegando que enquanto a polícia prende, a justiça solta. Ele cobra punições mais rigorosas para criminosos e reforça a necessidade de proteger vítimas e agentes de segurança pública.
Ciência e tecnologia.
Está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que regulamenta os jogos eletrônicos no país. O projeto é o resultado dos trabalhos de uma subcomissão instalada no âmbito da Comissão do Esporte, segundo detalha a repórter Silvia Munhato.
A Comissão do Esporte aprovou o relatório final da Subcomissão Especial dos Esportes Eletrônicos. Ele sinaliza para aprovação de um projeto de lei de regulamentação, já em análise pela Câmara. O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça. O relator da subcomissão, o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, diz que os deputados preferiram uma lei que apenas define o que são jogos eletrônicos para a inclusão do setor na Lei Geral do Esporte. No texto, ficou estabelecido que esporte eletrônico é uma atividade que demanda exercício eminentemente intelectual e destreza, em que pessoas ou equipes disputam modalidade de jogo virtual com regras pré-definidas por meio da internet ou conjunto de computadores em rede. Márcio Marinho diz que a subcomissão ouviu várias pessoas do setor.
Essas sessões contaram com a presença de jogadores, desenvolvedores de jogos, professores de instituições escolares, representantes de equipes, patrocinadores, especialistas acadêmicos e demais atores. A diversidade dos participantes garantiu que múltiplas perspectivas fossem consideradas, enriquecendo as discussões e possibilitando uma compreensão mais profunda das necessidades e desafios enfrentados pelo setor.
De acordo com participantes de audiências realizadas pela subcomissão, a indústria de videogames está avaliada em 163,1 bilhões de dólares, tornando o setor de games responsável por mais da metade do valor da indústria do entretenimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Delegada Catarina, do PSD, cumprimenta a TV Atalaia, a primeira emissora de Sergipe, pelos 50 anos de fundação. A congressista menciona a relevância histórica, social e cultural da afiliada da Rede Record de televisão, destacando o papel central que tem exercido na construção de uma mídia regional comprometida com o povo.
Relações Exteriores.
Padre João, do PT de Minas Gerais, expressa esperança na escolha de um novo Papa comprometido com a paz, a justiça e a inclusão. Ele destaca o ineditismo e a diversidade do conclave com maior presença de cardeais das Américas e de outras regiões do mundo.
Ao ressaltar o papel político do Papa como chefe de Estado, Padre João defende uma liderança religiosa com voz ativa contra as guerras, as desigualdades e as agressões ao planeta, reforçando o compromisso com o cuidado da casa comum.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto para instituir o Dia Nacional da Luta Antifascista, destacando que a derrota do nazismo há 80 anos deve ser lembrada como símbolo da vitória contra a intolerância, o autoritarismo e o ódio.
O deputado alerta para o retorno de discursos fascistas na sociedade atual, marcados, segundo ele, pelo culto ao medo, à força e à exclusão. Tarcísio Mota defende o resgate da memória histórica como ferramenta essencial para evitar que tragédias do passado se repitam.
O Jornal Câmara dos Deputados fica por aqui com trabalhos técnicos de Emerson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.